Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 13 de outubro de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova 3 medidas provisórias que perderiam validade esse mês. Exposição e manifesto na Câmara celebram os 90 anos do voto feminino no Brasil. Especialistas advertem que acompanhamento passo a passo é fundamental para atendimento de paciente com câncer. Câmara aprova 3 medidas provisórias, uma que torna mais rígidas regras para empresas da área de defesa nacional, outra que prorroga contratos do IBGE para viabilizar o censo demográfico e mais uma que confere independência administrativa e financeira à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou 3 medidas provisórias que perdem a validade até o final de outubro se não forem votadas também pelo Senado. Uma delas estabelece prazo de 5 anos para o descredenciamento de empresas contratadas para desenvolver produtos e equipamentos da área de defesa. São chamadas empresas estratégicas de defesa, conhecidas pela sigla EED. As empresas desse tipo precisam ser cadastradas no Ministério da Defesa e atender a critérios como ter sede no país, possuir comprovado conhecimento científico ou tecnológico e o controle acionário de brasileiros, mesmo tendo sócios estrangeiros. O objetivo da medida provisória é proteger a indústria de defesa nacional e evitar que o governo federal seja surpreendido por operações de fusão ou venda dessas empresas, que recebem tratamento diferenciado e atuam em área estratégica de tecnologia. Daí o prazo de 5 anos para que a empresa seja autorizada a sair da classificação EED. O relator da MP, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, lembrou o caso da Petroflex, subsidiária da Petrobras encarregada de produzir um combustível sólido para foguetes, que foi vendida para um grupo alemão e suspendeu a produção. O deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, relator da MP no plenário, resumiu o objetivo da medida.
A medida provisória previne a desnacionalização, isto é, o risco de conhecimento, produtos, sistemas e tecnologias desenvolvidos internamente sejam perdidos para o estrangeiro. Não se pode perder de vista que inúmeras empresas estratégicas de defesa foram, nos últimos anos, adquiridas por grupos estrangeiros, evidenciando, mais uma vez, que a medida provisória em tela se impõe como absolutamente necessária.
A Câmara também aprovou medida provisória que prorroga por até 2 anos os contratos temporários de 393 analistas do IBGE, encarregados do censo demográfico. O relator, deputado Ronaldo Martins, do Republicanos do Ceará, defendeu a urgência da medida com o argumento de que não haveria tempo para selecionar e treinar novos servidores temporários para o censo, que já começou a ser executado. A terceira medida provisória aprovada concede independência administrativa e financeira à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, órgão federal responsável por fiscalizar e aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados. A MP cria, sem aumento de despesa, um cargo comissionado para o diretor-presidente da ANPD e aloca os atuais servidores na nova autarquia, que até a edição da medida provisória estava ligada à Presidência da República. Todas as 3 medidas provisórias seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Exposição e manifesto na Câmara celebram os 90 anos do voto feminino no Brasil. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o lançamento.
A Secretaria da Mulher e o Centro Cultural da Câmara dos Deputados promovem até 28 de outubro a exposição 90 anos do voto feminino no Brasil, com ilustrações de personagens históricas e a evolução dos direitos políticos das mulheres. O voto feminino só entrou no Código Eleitoral Brasileiro em 1932, após pressão e mobilização da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, fundada por Berta Lutz 10 anos antes. A abertura da exposição foi precedida de debate que se transformou em manifesto em defesa dos direitos das mulheres. Aos 74 anos de idade, a ex-deputada constituinte Moema Santiago lamentou que 34 anos após direitos assegurados na nova Constituição, as mulheres ainda tenham que enfrentar violência e entraves políticos.
Quando a gente vê o espaço das mulheres conquistado na Argentina e outros países, a gente vê o quanto de atraso nós estamos. E isso é proposital, porque ao longo da história da luta das mulheres, da história do Brasil, você vê a subestimação informação e, sobretudo, a manipulação, que agora está no auge. Então, o meu primeiro compromisso com vocês seria daqui sair uma carta: o não ao fascismo não passará, a tentativa antidemocrática de rasgar a Constituição Social.
Moema lembrou que 26 deputadas foram eleitas para a Assembleia Nacional Constituinte em 1987. Desde então, o número de mulheres cresce, mas em ritmo muito lento na Câmara. A nova composição, que tomará posse em fevereiro de 2023, terá 91 mulheres, equivalentes a apenas 18% do total de deputados federais. Uma das primeiras coordenadoras da Secretaria da Mulher da Câmara, a ex-deputada Jo Moraes, reforçou o tom de manifesto em defesa dos direitos femininos.
Mais do que um evento dos 90 anos, nós realizamos aqui hoje um ato de celebração da resistência das mulheres. Nós vivemos um momento muito delicado da vida do país, onde o que está em ameaça é o papel das mulheres, é o empoderamento das mulheres. Resistiremos porque a liberdade é feminina. A igualdade é feminina, a justiça é feminina e este país tem que continuar emancipando suas mulheres.
A exposição sobre os 90 anos do voto feminino no Brasil ocupa o corredor Tereza de Benguela, um dos acessos ao plenário da Câmara. O trabalho é resultado de extensa pesquisa que também enfrenta dificuldades históricas, como contou a socióloga e cientista política Ana Prestes Rabelo, uma das curadoras da exposição.
Encontrar o que as mulheres falaram, fizeram, deixaram, é muito mais difícil. Nós não estamos nos registros, e especialmente na política, porque a política foi feita pelos homens para os homens. Até para a gente contar a nossa história tem muita luta. E a nossa torcida é primeiro que a exposição ilumine, né, esse caminho do entendimento de por que que hoje nós ainda não somos nem 20% aqui nessa casa, nós somos pouquíssimas nos executivos estaduais, nos municipais, em todos os espaços de poder deste país.
Outra curadora da exposição, a jornalista Angélica Calil, ressaltou o papel desse resgate histórico para alimentar a luta e a mobilização das novas gerações de mulheres nos espaços de poder.
Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico e a gente precisa entender que as mulheres têm que estar também nos espaços de decisão política. Eu achei muito emocionante fazer esse trabalho, ver como as mulheres que vieram antes da gente foram pavimentando o caminho. E agora a gente pega isso e continua pavimentando para as próximas, né?
Autora de livros como A História do Voto Feminino no Brasil e da biografia da pioneira Berta Lutz, a historiadora Tereza Cristina de Novaes Marques aponta a exposição na Câmara como instrumento de cultura cívica.
A cultura cívica, ela não deve fornecer apenas os elementos para o culto da pátria, da nação, uma belicosidade. Não, nós devemos construir um laço de respeito e de carinho por quem lutou por coisas que hoje nós usufruímos. Quem já esteve aqui e preparou o caminho para você chegar nesse ponto.
A coordenadora da bancada feminina e a procuradora da Mulher da Câmara, deputadas Celina Leão, do PP do Distrito Federal, e Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, já haviam destacado a relevância da exposição em celebrar o empenho de todas as mulheres que participaram do movimento sufragista no século XIX até as que resistem hoje no cenário político. A exposição tem o apoio do Instituto Avon. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Câmara analisa a regulamentação da profissão de frentista, concursos e requisitos para desempenho da função. A repórter Suzana Pereira tem os detalhes.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto de lei que regulamenta a profissão de frentista. A proposta prevê alguns requisitos básicos para o exercício da atividade, como ter 18 anos completos e a realização de treinamentos específicos para manusear inflamáveis e combustíveis. O autor do projeto, deputado Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, explicou que se trata de um projeto simples, sem prejuízo para os empresários e para o governo. O deputado demonstrou preocupação com outras propostas em análise pelos deputados, que podem acabar com as atividades desenvolvidas pelos frentistas, com bombas automatizadas, por exemplo.
Você imagina se a gente tirar os frentistas? Amanhã vem uma senhora à noite querer abastecer um carro, vem um cidadão mal intencionado, bota uma arma nela e faz maldade com essa senhora. Então somos totalmente favoráveis ao projeto dos frentistas. Foi uma grande vitória aqui na Comissão do Trabalho.
O relator, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, ressaltou a importância da aprovação da proposta, pois são cerca de 500 mil brasileiros que prestam serviço como frentistas, distribuídos por mais de 45 mil postos de combustíveis por todo o Brasil. Ele lembrou que, atualmente, os cursos profissionalizantes já existem, mas não há obrigação legal para que frentistas tenham essa certificação. Com a aprovação na Comissão de Trabalho, o projeto de lei que regulamenta a profissão de frentista segue agora para ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Suzana Pereira.
Especialista adverte que acompanhamento passo a passo é fundamental para atendimento de paciente com câncer. A repórter Carla Alessandra acompanhou o debate sobre o tema, conhecido como navegação dentro dos serviços de saúde.
Para implementar a nova lei que estabeleceu o Programa Nacional de Navegação de Pacientes com Câncer de Mama, é preciso garantir na sua regulamentação a melhoria da coordenação dos atendimentos dentro do SUS. O alerta foi dado pela representante do Instituto Avon, Renata Rodovalho, durante seminário realizado pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Ela destacou a experiência realizada no Hospital de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, entre janeiro e julho de 2020, que resultou na melhoria do atendimento dentro dos prazos naquele hospital de 24% para 86% das pacientes.
Uma pequena intervenção de reorganização do fluxo de atendimento, de repactuação de responsabilidades e papéis dentro da atenção ao câncer de mama naquele território, a gente passou de 24% para 86% de sucesso no cumprimento da lei dos 60 dias. Esse resultado não é trivial, é um resultado muito impactante, deixou a gente muito entusiasmada e, a partir disso, o Instituto Avon passou a destinar boa parte do seu investimento para promover e levar a navegação de pacientes como uma bandeira, né, como uma prioridade nos nossos investimentos na causa do câncer de mama.
A navegação é o acompanhamento do paciente desde a sua entrada no serviço de saúde. E para que ela funcione corretamente em todo o país, a representante do Instituto do Câncer, Liz Maria de Almeida, afirmou que precisa investir na capacitação dos profissionais que vão acompanhar o paciente dentro do SUS.
O investimento na saúde tem sim que ser muito grande. Então a gente vai ter que ter recursos para treinar o pessoal, mas a gente tem que, acima de tudo, tentar fazer com que a proposta de navegação alavanque a organização. E não é uma organização simplesmente de um município.
A procuradora da Mulher na Câmara, deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, destacou que o câncer de mama é a principal causa de morte entre mulheres antes dos 70 anos. Para ela, como não existe prevenção, os exames são fundamentais para o diagnóstico da doença e para o cumprimento da legislação, é preciso o esforço dos gestores nas três esferas de governo.
Na grande maioria dos casos, a realização dos exames de rastreamento é essencial para a descoberta do câncer de mama em seu estágio inicial, o que favorece o tratamento e as chances de cura.
Dados da pesquisa realizada pelo Observatório de Oncologia em parceria com o Instituto Avon mostram que o Brasil ainda está longe da cobertura ideal dos exames de mamografia, que deve ser de 70%, mas que atualmente varia de 9% a 21% nas diversas regiões. Ainda segundo a pesquisa, 42% dos procedimentos foram realizados em pacientes com a doença já em estado avançado, prejudicando as chances de sobrevivência. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Presidente da Câmara diz que deputados não querem a criminalização de pesquisas, e sim sua regulamentação. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a entrevista.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou a avaliação de que os parlamentares da base do governo pretendem criminalizar as pesquisas eleitorais, após alguns levantamentos na véspera do pleito deste ano não estarem de acordo com o resultado das urnas. Segundo Lira, não se trata de criminalizar os institutos de pesquisa, mas sim promover sua regulamentação com regras, uniformização de métodos e punições para erros que estejam muito acima da margem de erro. Lira concedeu entrevista ao site UOL e reforçou que ainda não há um texto decidido para ser votado. Ele disse que a proposta deve começar a ser discutida na tarde desta terça-feira entre os líderes governistas. Lira foi questionado pelas jornalistas se a votação desse projeto seria uma manobra. Segundo o presidente, qualquer votação de qualquer proposta em regime de urgência, ou seja, sem tramitar pelas comissões, é uma previsão regimental.
Queria respeito às conversas, as negociações, as discussões do Legislativo. Aqui nós não fazemos manobras. Dois termos muito infelizes: criminalização de pesquisas e manobra. Nós tivemos um histórico nacional, regional, estadual, de erros de muitas pesquisas. Nós não estamos querendo criminalizar a ação das pesquisas. Nós estamos discutindo a regulamentação, que efeitos civis, compensatórios, que regras a gente pode mudar, que uniformização de métodos a gente pode escolher.
O presidente afirmou ainda ser contrário a uma responsabilização penal dos donos das empresas, mas defendeu o pagamento de multas, ressarcimentos, indenizações e proibição de atuação em eleições seguintes. De acordo com Lira, uma diferença muito grande entre o resultado final da eleição e os projetados na véspera do pleito podem induzir o eleitor ao erro.
Não tenho nenhum indicativo de como vai se fazer essa responsabilização objetiva penal. Na minha visão, a empresa de pesquisa que recebe para fazer pesquisas teria que ressarcir, ser multada. Você não pode errar em 20, 15, 10. Isso não é um erro, isso pode ser um direcionamento. Isso pode ser um serviço mal feito que induz eleitores de boa fé.
Lira defendeu mais uma vez as emendas de relator como um instrumento orçamentário transparente e que garante a independência do Legislativo em relação ao Executivo. Segundo ele, não se trata de orçamento secreto e reforçou se tratar de um orçamento municipalista por atender a população diretamente. Para Arthur Lira, essa nova rubrica orçamentária garante a rastreabilidade dos recursos, o que não acontecia anteriormente.
Todas as emendas, elas são cadastradas no sistema, elas são enviadas via sistema para os ministérios, elas são publicadas, elas são empenhadas, elas são liberadas, elas são fiscalizadas. E eu defendo justamente por isso, porque ele é municipalista, porque dos 16 bilhões desse ano, por exemplo, a gente tem por obrigação 8 bilhões para a saúde. Nós sabemos do subfinanciamento da tabela SUS, e o que vem salvando a saúde básica dos municípios brasileiros é esse custeio da saúde que vai para pagamento de folha, compra de remédios, de equipamentos.
Arthur Lira afirmou que não é o momento de se debater uma eventual mudança na composição de ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, é preciso debater questões importantes para o país, como diminuição da pobreza e aumento do emprego, e não focar em especulação. Lira diz que não vai emitir opinião sobre o tema, porque não há nada caminhando para esse sentido. Não é um assunto presente e esse momento não é adequado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou projeto que exclui o adicional de periculosidade de transporte de combustível para uso próprio. O objetivo é evitar a judicialização de demandas, como explica a repórter Noelle Nobre.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que deixa claro na legislação que as quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustíveis originais e suplementares dos veículos para consumo próprio não serão consideradas como atividades ou operações perigosas que impliquem riscos ao trabalhador a ponto de constituir direito ao adicional de periculosidade. A proposta altera a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. O texto do deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, foi aprovado por recomendação do relator, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina.
Esse projeto é fundamental porque ele trata o tanque suplementar dos caminhões. Muitos processos trabalhistas pedindo a periculosidade e que tem causado problemas para o setor produtivo do Brasil.
Atualmente, a CLT considera atividades perigosas aquelas que impliquem risco acentuado em razão da exposição do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Ou seja, a norma caracteriza trabalho em condições de periculosidade independentemente da quantidade de inflamáveis e da função desse inflamável no veículo, o que asseguraria ao empregado um adicional de 30% sobre o salário. O projeto que muda esse entendimento e deixa claro na legislação que as quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustíveis dos veículos não serão consideradas para efeito de adicional de periculosidade pode seguir agora para o Senado Federal, a menos que haja pedido para que seja votada também pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima quinta para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.